Essa peça, particular apostrofe cis reflexion, né, é uma das peças mais notáveis da escritura pianística, na minha opinião. Né? E ela é, apesar dela ser totalmente serial, ela já é impregnada de um serialismo maduro, de segunda, terceira, quarta fase. Que é um serialismo que já não é mais ortodoxo no sentido de um aprisionamento total da escritura a partir de dados matriciais. Ela tem matrizes que geram as escrituras e os detalhes, mas ela parte de opções poéticas que são muito claramente delimitadas a partir de uma intenção compositiva que esta sim determina a constituição das matrizes e a partir daí a matriz pode determinar o andamento das coisas. E o que me atrai particularmente nessa peça, que eu sempre usei em salas de aula justamente por isso, por essas várias razões que eu vou falar, que você é testemunho disso, que seguiu a análise, deu tocando inclusive isso, quando eu dou análise disso, é que ela é um dos maiores exemplos, mais significativos exemplos, né, do que a gente pode definir no século XX por uma concepção relativista do tempo. Eu acho que poucos autores tiveram uma percepção tão aguda da importância que a relatividade e a revolução do Einstein em relação a tempos distintos e vivências de um mesmo todo, numa simultaneidade de experiências temporais muito distintas, né? Poucos tiveram a dimensão dessa revolução e dessa importância na cabeça do compositor, como essa peça do Poussin e muitas peças do Stockhausen que foram por esse caminho, né?
Então, essa peça, você diz o apostrofe ou...
Não, o Sur la Dynamique, a terceira reflexão, porque primeiro de tudo, assim, eu acho que ela tem, por dinâmica, ela tem uma acepção já muito mais larga. A única coisa que ela tem de padronização e que ela submete todos os elementos a essa mesma padronização é justamente a dinâmica. Então tem uma direcionalidade de 5 graus, que é o fortíssimo, forte, mezzo forte, piano e pianíssimo, certo? Que, como se fosse uma dente de serra descendente, uma onda de uma direcionalidade única do grau mais forte ao grau mais fraco, percorre unilateralmente todos os elementos. Só que esses elementos, na maioria das vezes, se imbricam no tempo. De forma que começa o elemento A com uma inflexão fortíssima, vem o elemento B com a mesma inflexão, você acha até que faz parte da mesma coisa, aí repete o elemento A com um grau dinâmico abaixo, aí vem um novo elemento C com o primeiro dinamismo FF, e aí só quando surge o elemento C no final do segundo sistema é que você de fato entende a estruturação, como é que vai se dar a estruturação da peça. Que você desvenda que o primeiro sistema não é feito por um único elemento, porque a repetição não é integral dele no segundo sistema. E aí você percebe a riqueza da como é que vai se desenvolver, né? Agora, o que tem de curioso é que o elemento dinâmico, a concepção da palavra dinâmica, ela não se dá só em termos de intensidade, mas também se dá em termos de densidade dos acordes e duração dos elementos. Quer dizer, a densidade sincrônica, que é a densificação dos elementos enquanto acordes agregados, e a densidade diacrônica, que é a extensão dos elementos no tempo. Então, eu acho que tudo isso faz parte da concepção dinâmica do Poussin aqui. Quer dizer, a acepção mais simples da palavra dinâmica, que é a intensidade, essa é a que menos sofre variação. É aquela que impinge a toda reflexão uma unidade direcional em dente de serra. As demais sofrem variação de uma maneira a, inclusive, apontar certos paradoxos. Por exemplo, o elemento mais curto, que é o elemento C, Certo? Que na realidade ele só é igualável em termos de curtez ao último elemento, que é o F, que é de fato mais curto, porque é um único acorde precedido por apojatura, certo? Mas tirando o elemento F, que eu vou falar daqui a pouco, de todos os elementos que se imbricam mutuamente a partir do início da peça, que é o A, B, C, D e E, o elemento C é o elemento mais curto no tempo. E ao mesmo tempo que ele é o mais curto no tempo, ele é o mais denso na sincronia das vozes.
Ele apresenta dois acordes de 10 notas.
Exatamente. Ele tem dois acordes de 10 notas. É isso mesmo? É 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Exatamente. Então, ele tem... ele tem essa propriedade que é varesiana de a extensão no tempo ser relativamente curta. As inflexões melódicas do varese, por exemplo, são relativamente curtas, e você tem uma densidade grande nos agregados. Quer dizer, é um pensamento quase proto-varesiano, no sentido de você ter, quanto mais curto o elemento, maior a sua densidade sincrônica. Como se ele estivesse achatando a relação diacrônica do tempo na sincronia do elemento. Né? Então eu acho isso interessante. Agora, por que eu estou falando do F depois? Porque o F ele só vai acontecer quando o A desaparece. Então ele tem uma outra coisa bastante interessante, na minha opinião, que é quase que um retrato de gerações. Se você lidar com as gerações humanas mesmo, né? É como se o elemento A fosse um tataravô, não um avô, um bisavô, vai. Não um avô, porque o avô geralmente vê o neto, em geral. Mas é um bisavô de F, porque ele morre quando nasce o F, né? No terceiro sistema da segunda página. Então ele tem uma coisa muito curiosa que é uma imbricação de um mesmo comportamento dinâmico, que é uma direcionalidade em dentes de serra, como eu falei, né? Com elementos diferentes, seis elementos, né? Onde cada um acontece no seu tempo. E o que é mais genial da peça, na minha opinião, é que é o seguinte, no meio de tudo isso, apesar de você não ter linearidades dinâmicas, porque cada elemento vai linearmente perdendo força numa dente de serra descendente do FF ao PP. Mas como você tem a imbricação dos elementos A, B, C, D e E, depois o A some, o F também, e os elementos vão morrendo aos poucos, então se imbricam todos, você tem picos dinâmicos variados, porque a curva de morte de um elemento não é coincidente necessariamente com a curva de morte de um outro. Porém, de um ponto de vista estatístico, a escuta se guia por uma grande massa de energia fortíssima no início e uma grande massa de energia pianíssima no fim. Porque, claro, no início os elementos estão perto da sua curva inicial, no fim da peça, os elementos que sobram estão perto da sua curva final. E, consequentemente, você tem, em geral, sem ser absolutamente linear, você tem uma predominância de intensidades fortíssimo no início, uma predominância de intensidades pianíssimo no fim. E no meio, que é a passagem da página, dessas duas páginas aqui, você tem uma imbricação equilibrada das intensidades. Você vê que aqui no último sistema da primeira parte você tem FF, depois você tem MF, depois você tem F, depois você tem MF, daqui a pouco você tem o P. Então você tem relativamente aqui um equilíbrio das partes, né? Equilíbrio dinâmico aqui. Principalmente a partir do fim do último sistema da primeira página até metade do sistema, do segundo sistema da segunda página. Ou seja, antes do FF aqui, no começo do primeiro sistema, do último sistema, no começo do último sistema da primeira página, e do PP como última aparição do A, no A5, digamos assim, no último compasso do segundo sistema da segunda página. Antes desse FF do PP, você tem uma zona intermediária onde as intensidades estão mescladas a meio caminho. Ou seja, no geral, você tem uma curva dinâmica estatística que reproduz essa direcionalidade do fortíssimo ao PP sem a linearidade que constitui cada fase dessa onda e que se dá individualmente em cada grupo. Né? Então eu acho isso genial, porque é um pensamento de tempo também muito louco. Você tem os tempos individuais de cada inflexão e de cada repetição desse elemento, do elemento A ao elemento F. Você tem o tempo geral de cada elemento desse, da sua inflexão inicial até a sua extinção. E você tem o tempo geral da peça que reproduz esse tempo, essa fase de onda. Né? Que é uma fase de onda só. Na verdade, é uma grande forma de ondas dente de serra com variações internas, né? Quer dizer, ela não é uma dente de serra linear, sim toda pixelizada, sim toda feita de pequenos desvios, sim, né? com desvios, mas que na realidade faz uma curva que vai do FF ao PP. E que FF e que PP? O FF do elemento A e o PP do elemento F, que é o bisavô e o neto, digamos assim. E que, curiosamente, é o elemento mais longo no tempo e o elemento mais curto no tempo. Né? E a meio caminho, você tem aquele elemento que é mais curto, mas é ao mesmo tempo mais denso. Quer dizer, o elemento C é quase que se fosse uma imbricação das potencialidades do A com o F. Porque ele é, ao mesmo tempo, o elemento mais curto. Ele só não é tão curto quanto o F, porque os acordes são em duração, os dois acordes têm suas durações discriminadas e são mais longas do que o elemento F, quer dizer, na realidade...
Ele é um elemento de dois acordes.
Quer dizer, o elemento F também é um elemento de dois acordes, só que um é a pojatura. Enquanto que o elemento C tem dois acordes discriminados em duração, divididos por uma pequena colcheia, né? E a duração mais curta delas é a duração do F, que é a semínima pontuada. Né? E, ao mesmo tempo, ele tem uma densidade grande. É como se ele aglutinasse dentro de um F, das características do F, que é C2 agregados, uma densidade amassada que equivale ao maior elemento mais extensivo, que é o A.
Até curioso, eu falei que o C tem 10 notas cada um, se você somar todas as notas do F, dá 10 notas também. Uma curiosidade.
2, 4, 6, 8, 10, exatamente. É. Tudo isso com certeza é pensado pelo Bousset.
Uma coisa que eu acho bem interessante dessa peça são as apogiaturas, que elas não são estruturalmente previstas.
Elas não são estruturalmente previstas?
Não. Pelo menos ele não menciona nada e não parece existir nenhuma sistematização. Parece que, por um lado, tem alguma questão técnica, pianística, de, por exemplo, esse primeiro acorde do A tem realmente uma extensão muito grande. Mas, por outro lado, essas apogiaturas ajudam a criar uma certa individualização desses elementos. Que acabam, por exemplo, assemelhando o A ao F pela presença da apogiatura, uma articulação diferenciada. O E também tem apogiatura, mas não sei se existe alguma ligação.
Eu acho que só a U E você está falando, né?
O E, além desses dois, é o único que tem apogiatura também.
É, praticamente, é gozado. Se você notar isso, é outro dado genial, né? Porque você olha, veja bem, o B são três acordes e não tem apogiatura. O C são dois acordes e não tem apogiatura. O D são três acordes e não tem apoiatura, certo?
Uhum.
Então é como se você tivesse um ABA entre B, C e D, porque são três elementos, dois e três, certo?
Peraí.
O B tem três acordes.
Sim.
Estou falando aqui acorde mesmo quando a gente tem um intervalo como de duas notas, como ele no B, né?
Tudo bem.
Né? Vamos usar como se fosse acorde. É, mas são três elementos, digamos assim. O C tem dois e o D tem três de novo. Então é como se você tivesse um ABA, um Spiegelbild, quer dizer, uma forma simétrica que se espelha no C, que tem dois. Antes você tem três e depois você tem três. Certo?
Uhum.
E no tudo que foge desse Spiegelbild aí, que está para cá e para lá, ou seja, A, e depois de D, o E e o F, tem apojaturas.
Dos seis elementos, três com apojatura, três sem apojatura.
É, exatamente. O que causa um equilíbrio, né, na peça.
Uhum.
Com certeza. E, curiosamente, os únicos elementos cujas apojaturas não saem do lugar são os elementos periféricos, o A e o F. Porque o E, ele permuta, né? A ordem dele vai junto com aquele acorde que é Sol, Dó, Fá sustenido.
É, o A, a apojatura está sempre na primeira.
É, mas o E, por exemplo, não.
Uhum.
O E, ele nem sempre começa com aquele elemento que... Na verdade, é um acorde quebrado.
É.
Né? É um acorde de oito notas que ele quebra em 2, 3, 3.
É, tem uma apojatura dupla que, na verdade, é uma... É, diferencia ele também em relação ao A e o F, né?
É.
Que isso é uma apojatura no início. O E tem essa apojatura dupla que...
Dupla que varia conforme a permutação do elemento.
É,
né?
Porque ele permuta o acorde também.
É. Fora isso, obviamente, cada elemento desse é um personagem rítmico no sentido messiaen interpretando o Stravinsky, né? Porque cada um tem uma vida própria. Tem um tipo de comportamento biológico diferente. Como se fosse um personagem, um caráter, né? O elemento A, por exemplo, né? Isso você deve ter falado na tua análise.
Sim. É, o próprio Pusser, ele fala isso no artigo também.
É, né? É. Exato.
Na minha análise, eu acabei até fazendo uma tabelinha das... Assim,
das mudanças de caráter, né? Por exemplo, o A...
É,
né?
Dando uma destrinchada nas permutações aqui.
Certo. Um permuta o ritmo, não permuta o acorde, outro permuta o acorde, não permuta o ritmo, outro permuta os dois,
uhum.
Outro não permuta nada. Por exemplo, o elemento C, que é o elemento mais denso, é ao mesmo tempo o elemento mais rígido, né?
Ele é o único que é sempre igual.
Ele é sempre igual o tempo todo.
Uhum. E é...
Na verdade, o F também, né? O F também.
Sim, é, porque como ele tem um único acorde...
É.
O C e o F, eles têm essa...
Eles têm essa coisa igual. É. O F por uma imposição de ser um único acorde com uma apojatura única. O C também por ter uma... Na verdade, você não tem muito o que variar, não consegue muito variar, mas ele poderia sofrer variações diversas. Ele faz questão de manter, ele não faz nenhuma multiplicação de durações, nenhuma alteração, nenhuma permutação entre os dois, nada.
É, podia ficar fazendo as combinações entre as duas durações e os dois acordes, daria para ficar permutando.
É. Ou, por exemplo, no caso do C, entre os dois acordes e a pausa de colcheia.
Uhum.
Né? Então ele não faz, ele mantém quer dizer, o elemento mais curto e mais denso é, ao mesmo tempo, o mais inflexível, né? Curioso, né, isso? Então, isso que me atrai mais nessa peça, que é uma peça absolutamente genial nesse aspecto gestual, né?
E é interessante também que ela é a peça que tem a maior densidade dentro do ciclo. Todo o outro ciclo, a densidade máxima é 5 notas. E aqui ele atinge uma densidade máxima de 10 notas.
O dobro, né?
Que é o dobro.
Como se ele potencializado ao quadrado. Exatamente está no meio de ela tudo. É... Se você considerar...
Se você pegar a apostrofe...
A apostrofe junto, né? Você tem a apostrofe sur le temps. Sur le tempo, aliás. E sur le phrasé, 3. Aí você tem o dynamique no meio. Aí sur le toucher, sur les sonorités, sur les octaves, mais 3. Então você tem uma simetria grande. Na realidade, do ponto de vista micro-macro, o sur la dynamique em geral está para o elemento C dela. Quer dizer, o elemento C dela está para os 6 elementos. Assim como o sur la dynamique, em termos de curteza e densidade, está para o apostrofe cis e flexion como um todo. O que faz dela uma construção genial, né? Totalmente genial. Porque você tem maneiras de escutar ela muito diferentes. É, para mim, um exemplo de complexidade fenomenológica. É altamente complexa, altamente elaborado, controlado, serialmente, ao mesmo tempo ela funciona como um objeto de densidade extremamente interessante, como gesto, porque ela é extremamente pianística, né? Ela tem a característica principal do Pulser, que é a interceptação de grandes blocos harmônicos distintos pelo silêncio, onde você tem entre esses blocos uma coloração muito variada, que varia de uma coisa weberniana a uma coisa stravinskiana, ou seja, de um objeto absolutamente ultracromático para um de coloração diatônica, por mais que esse diatonismo seja poluído, seja sujo, entre aspas, acrescido, né, de notas.
Às vezes tem uns blocos de quinta, né?
É, então. E ao mesmo tempo, eu comparo a música do Pulser a um desenho que ele me fez quando eu acabou a tese de doutorado, que a gente foi conversar sobre a minha tese em 92. Foi o primeiro papo longo que eu tive, o único que eu tive com o Pulser sobre o meu doutorado, foi nesse dia que eu tinha acabado de doutorar. Ele pegou e falou: vamos bater um papo, né? E no café, eu lembro que quando ele começou a falar das redes harmônicas, ele tirou um guardanapo que a gente estava tomando um café do lado da casa dele, na Frère Urbain em Liège. Ele tirou um guardanapo assim do coisa e pegou a caneta dele e começou a desenhar um pentagrama e mostrou a relação que tem entre o motivo bar e o motivo cage, né? Que é a distensão da rede. E esse guardanapo eu guardei durante um tempo, depois eu perdi, uma pena. Hoje eu molduraria porque ali estava o Pulser todo. Não só por esse desenho genial da rede, mas pelo fato de ele ter escrito com uma caneta meio porosa, meio nanquim, em cima daquele guardanapo. E isso foi a melhor imagem que eu tive da música do Pulser. Porque o Pulser é um Weber escrito num guardanapo poroso. As bolinhas, os pontos do Weber, são como que dilatados por aquela porosidade do papel, sem perder aquela coloração. Ela simplesmente se multiplica. Então, apesar de existir uma grande homogeneidade, né, na música, na harmonia do Weber, que é uma homogeneidade cromática, né, mas você, e no Pulser você tem uma variação de cor maior, né, mas você tem silêncios e elementos borrados nesse guardanapo, né, e essa peça é exemplar para isso. Ela tem essa coisa muito interessante, né? O que mais que a gente podia dizer? Acho que a gente já falou coisas bem interessantes.
É, bastante. Uma coisa interessante é que todos os elementos em seu desenvolvimento têm a curva dinâmica descendente, né?
Sim.
É interessante que a gente pega a primeira aparição deles e considerar a duração das figuras internas a eles, todos eles apresentam uma tendência a maior duração, como se eles também tendessem a uma... A não só no desenvolvimento, a dinâmica e indo para um repouso, como dentro da própria constituição inicial de cada elemento, as durações também conduzem para um repouso.
Isso até o C, Até o C, né? Porque no D você tem o contrário já. Até nisso você tem uma espécie de Spiegelbild, né? Porque o D você tem a maior duração no início, né?
É, mas você tem uma intermediária que é mais curta, mas ao mesmo tempo você pegar a maior e a primeira e a última também... É, não, na verdade é o contrário.
É o contrário. E o E, no caso... O E que aparece pela primeira vez aqui no último sistema...
É que, na verdade, tem uma coisa curiosa. Para considerar a duração dos elementos, o certo também considera a pausa como integrante.
É.
Ele não considera somente a duração do acorde. Então, aqui o D...
É, se você somar a pausa, ele dá mais.
Se somar a pausa...
Dá uma mínima.
É. Que isso é interessante, que ele, embora ele determine por uma combinação entre os números 4 e 5, ele determine todas as durações, na hora de estabelecer os elementos, ele encurta quase todos eles com uma pausa no final.
É, se a gente considerar pela pausa, você tem plena razão e uma observação super interessante. Porque, na realidade, todos eles, apesar... Depois eles se submetem a permutações, mas...
É, que desfazem essa...
Desfazem essa coisa, mas eles têm um traço comum, né? Como se todos fossem seres parecidos, né?
É. E é sempre essa tendência ao repouso. Uma coisa que é interessante também, isso acontece em outras peças do ciclo. Existe uma apresentação de uma ordem, existe uma progressiva desordenação para levar uma nova ordem. E aqui você tem uma ordem que seria uma tendência fortíssima. Depois você tem uma tendência de picos dinâmicos mais estatísticos e depois uma tendência de tudo se reordenar no pianíssimo.
No pianíssimo.
Isso é interessante que acontece em algumas outras peças, tem uma estabilidade inicial, um centro mais instável e depois uma outra estabilidade.
De outra ordem.
Do fim.
De outra ordem. Mas você sente isso nas outras peças também?
Em algumas, por exemplo. Mas tem outras que tem outras que trabalham diferente. A Sonorité, por exemplo, ela trabalha com uma desordem crescente. Que é interessante. Tanto é que os primeiros 8 compassos dela é uma recapitulação exata do apostrofe com
algumas alterações de rede.
Não, não são alterações de rede, são alterações de timbre. Por exemplo, uma nota que ele aperta antes para criar uma ressonância. São alterações de... Sur le sonorité, seriam alterações de sonoridade mesmo que ele propõe.
É, mas já tem mudança de intervalo também, né?
No sur le sonorité, não.
Tem. Aqui ele repete igual, tá vendo?
É.
Mas aqui ele muda.
Ah, não, mas aqui já não faz parte.
Faz. Tudo isso faz parte do sonorité, até aqui, ó. Até aqui faz. Até aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, daqui até aqui, no seu le sonorité, isso você pode tirar da entrevista, né? Porque não vai estar
sobre... já não é sobre isso.
Mas todo o resto transcreve, viu, Rodolfo? Vou dar um trampinho, mas... Agora, isso aqui, na realidade, ó, Isso tudo aqui, ele está repetindo daqui, ó, até aqui, ó. Até aqui.
Onde que você viu mudança de intervalo?
Aqui, ó. Aqui não é o mesmo intervalo aqui, ó.
Onde?
Peraí, eu lembro que eu estou diferente isso. Ah, não, né? Não é.
Não, existem uns encurtamentos de duração, mudança de pedal, mas a recapitulação é exata.
É verdade.
Isso é interessante, porque ele começa com uma recapitulação, que já é uma coisa super antisserial, uma recapitulação praticamente exata. E aí, ao longo da peça, ele vai criando transições entre os elementos e ele começa a cortar as ligações. Então, ele vai desordenando a peça.
É, e aí, sim, vai alterando em rede. São alterações que podem até não ser rede.
Não, eu queria te perguntar isso. Ele tem essa estrutura de as notas... 23 notas da série que dão origem aos 23 grupos do apostrofe, que seriam esses compassos. Cada um deles tem uma nota principal. Aí dentro desse grupo, ele cria algumas notas secundárias.
E aí ele aplica um ciclo intervalar. E eu não consegui exatamente tecer uma relação exata desse ciclo intervalar com a rede.
Mas o ciclo intervalar não é necessariamente a rede. Quer dizer...
Então, porque ele, em nenhum momento ele fala em rede, ele fala nos ciclos intervalares.
É.
E eu tô, o tempo todo estou falando em ciclo intervalar e não estou me referindo à rede, porque de fato ele está trabalhando com esses ciclos intervalares.
É que o princípio da rede é o ciclo intervalar. A rede, ela tem como princípio o ciclo intervalar em cada dimensão dela.
É, mas é que aqui não tem essa duas dimensões que a rede tem.
É, não, aqui ele está pensando em ciclo intervalar mesmo. É como se fosse uma rede unidimensional.
É, porque a rede tem essa característica de fazer trabalhar com dois eixos. E aqui
ou três. Né? Ou três.
E aí aqui eu não consegui identificar isso. E até eu não sei se eu faço algum comentário de comparando.
Mas o princípio é o mesmo. Quer dizer, o princípio das permutações seriais cíclicas, que são esses ciclos intervalares, que ele descobriu e pôs em prática no prólogo do Walter Fust, é o mesmo princípio que levou ele a fazer a rede. A única diferença é que ele multiplicou aquilo por dimensões diferentes para constituir, para interpretar e subsidiar uma transformação da entidade mãe para ele, que era a tríade. E quando ele fala da tríade, ele fala da tríade na repetição dó, mi, sol, dó. Que ele acha que fecha o ciclo e que institui como uma entidade sui generis da tonalidade.
Aqui esses ciclos dele são sempre alternâncias de dois intervalos. Então tem um que é por exemplo, uma alternância de segunda maior com segunda menor, por exemplo. Tem um outro que é de terça menor com segunda maior. Tem outro que é de semitom, trítono. Então ele vai, e aí tipo, semitom, trítono, semitom, trítono, semitom, trítono, e ele vai aplicando esses ciclos, que na verdade já são a junção de dois ciclos intervalares simples. Exato. Né?
É como seria, se fosse duas dimensões, é como se fosse uma dimensão de uma rede e um nó. O que eu chamo de nó aí são os intervalos satélites que rodeiam cada ciclo. Se você pegar, por exemplo, a dimensão de um trítono e de uma terça, vai. A segunda, por exemplo, em cima de cada nó, de cada pontinho desse ciclo. Por exemplo, dó, fá sustenido, trítono, certo?
Uhum.
Então seria dó, ré, si bemol, fá sustenido, sol sustenido, mi. Entendeu? Aí o outro dó... É um nó, é como se fosse um nó mesmo dos losangos que fazem uma rede, né? Que é como ele pensou, né?
É verdade. Que tem umas coisas bem interessantes até, que são os comentários que eu fiz, por exemplo, essa relação com a teoria da informação. É interessante, às vezes, pensar nessa questão da uma ordenação clara versus uma desordem. Que é o que o Bussera, ele fala da... Que ele tem, não sei se você já viu, tem no começo do fragmento, que ele fala da ordem banal, a ordem rica,
claro.
A desordem banal e a desordem rica.
É.
Então ele está sempre caminhando entre a ordem rica e a desordem rica, que é bem interessante.
É, porque a ordem banal seria um minimalismo, por exemplo.
Seria, por exemplo, ele começar a repetir...
É, minimalismo, e a desordem riquíssima seria a música aleatória ou o serialismo integral perdido de controle, não esse. Esse é um serialismo integral.
Uhum.
Só que é um serialismo integral voltado... Qual que é o diferencial daqui? Ele está submetido a estruturas direcionais o tempo todo.
Uhum. Que é o que ele fala da desordem banal. A desordem banal é quando exatamente você perde a mão do... O que você chama de perder a mão do fenomenológico. Que é quando a percepção agrupa a percepção. Já não vê... A percepção vê aquela complexidade e agrupa aquilo num bloco, numa massa, por exemplo. Onde você já não diferencia nada. Vira um bloco cinza. Que é aquilo que ele chama... Né, tem a indeterminação, mas existe uma sobredeterminação que seria essa visão de um outro plano onde você olha aquilo que é extremamente indeterminado, mas você olha de longe como um bloco.
É, mas quando o Poussin fala em surdetermination, é no outro sentido. Surdetermination...
Ele começa a falar principalmente das séries que não... Que, as séries virtuais que fazem a estrutura das músicas do Weber, né, que é onde ele começa a falar disso.
É, ele atenta sobre a determinação, para ele é um termo muito importante, porque é o termo como ele diferencia, enquanto europeu, operações do acaso das operações casuísticas do Cage.
É, ele...
Quer dizer, é uma visão, como você pensar serialmente o acaso.
Mas acho que é essa coisa de se colocar num nível superior de organização.
É, um nível que leva em conta...
Por exemplo, você cria algo que é indeterminado, mas que, visto de longe, ele tem, por exemplo, um desenvolvimento direcional.
É.
Então, aquilo que no micro é indeterminado, ele ganha uma sobredeterminação de outro jeito.
Exatamente.
E que é interessante, ele, no fragmento Henrique, ele fala do contacte. Que às vezes a ausência de... A suspensão do tempo no contacte não significa que o tempo parou, mas que existe uma sobredeterminação do Stockhausen querendo produzir os momentos, né? Querendo, não é que o tempo parou porque o compositor não sabe para onde ir. Não, ele está realmente querendo construir aqueles momentos. E não sei se você já reparou na nota de rodapé, quando ele cita a subdeterminação.
Não lembro.
Ele cita um tratado teológico de um cara da Idade Média.
Ah, é?
Então, provavelmente, que é alguma coisa... Eu não consegui achar o tratado do cara.
Quem que é o cara?
Putz, ele não é um cara... Não sei, nunca tinha...
Não tem na internet?
Eu não achei. Mas é interessante, que é alguma coisa sobre a Santíssima Trindade. Então, até de repente, é um termo teológico, né, do...
O que no Poussin não é de todo... Porque o Poussin, durante várias fases da vida dele, adolescente, quase virou padre. Né?
Ah, é?
É.
Mas acho que tem essa ideia teológica de uma consciência que olha de um outro plano. Assim.
É. Por causa do Poussin tem a ver, sim. Diga-se de passagem, a Santíssima Trindade tem a ver com a tríade também. Ele estabelece uma relação indireta.
O número 3 na cultura, enfim, né, ocidental e tal, tem...
É. Mas é linda a peça, né? Eu acho um primor essa peça. Acho que falamos, né, o que tinha que falar. O resto é análise minuciosa de detalhe, mas acho que falamos. É. Questão da densidade, esse Spiegelbild, o bisavô e o neto, a relatividade do Einstein... E essa observação super interessante que você fez da duração maior no final dos elementos, a maior densidade em cima do menor tempo, o processo de radicalização de uma escuta vertical, né?
Uhum.
Que é de índole varesiana.
E eu não tinha reparado que na minha cabeça eu não tinha contado aqui com a apostrofe para ver que era a peça central.
É a peça central.
Que para mim chamou atenção isso, porque na peça anterior... que é muito interessante, o Surdetempo, que é a primeira, você só tem praticamente a densidade é quase toda é um, okay, aqui ele apresenta o elemento tal e qual, depois a densidade em geral varia entre 1 e 2 e tem um outro momento que você tem um 5 assim, meio de sopetão no meio.
Uhum.
Aí quando você vai para qual que é depois? Qual que vem depois dessa? Agora eu já confundi. Estou fazendo uma bagunça aqui.
Você diz, depois do Sur le Toucher, você diz? Sur le Sonorité.
Não, depois do Surdetempo.
Ah, depois do Surdetempo é o Sur le Phrasé.
Então, o Sur le Phrasé. O que é que eu tinha? Eu tinha visto alguma coisa que tinha me chamado a atenção. Sobre o momento de maior. É que eu não analisei elas na ordem, talvez não seja a que está antes na ordem, então eu que analisei antes. Porque tinha uma outra que ela chegava a uma densidade máxima de 5, que eu acho que é... Será que eu subi?
Aqui ela chega, né, no 5 aqui, ó. Aqui também tem 5.
É, também acho que eu... É, que é um momento em que o for... Que acho que é a única vez que tem um elemento de maior... intensidade... É, isso. Que aqui ele tá jogando com as figuras... E os conteúdos de nota. Então aqui, na verdade, ele está produzindo esse aqui, que é o elemento... É isso. Aqui é o elemento onde você tem maior densidade. Onde tem dois acordes de 5 notas no mesmo compasso. Que isso é a única vez que acontece.
É.
Interessante que a gente veio de uma que a densidade é praticamente 1 e 2, com alguns momentos. E depois você vem aqui. Aqui, onde já tem alguma coisa...
Que nada mais é do que isso aqui, né?
É.
Isso aqui verticalizado. Se você pegar, são exatamente as mesmas notas.
Uhum. É, não são exatamente as mesmas. Tem umas diferenças. Aí é si, ré, lá em cima é si, mi.
Não, aqui, ó. Dó, si...
Mas o dó ele não tem. Ele...
Dó, si, si bemol. Dó, si, si bemol. Ré bemol.
Mas aqui é Ré bemol, Mi bemol.
Não, mas esse começo não está aqui. Mas olha aqui, ó. Dó, Si, Si bemol. Aí depois você tem Si bemol, Lá, Dó, Lá bemol, Si bemol, Sol, Lá bemol, ó. Lá. É, quase. É esse elemento aqui verticalizado. Com uma pequena variação, outra nota que sai. Mas é exatamente esse elemento. Imagina o perfil do dó, lá bemol.
Ah, ok. É que, na verdade, ele tá com esse elemento. Ele pegou a figura desse elemento com o conteúdo harmônico
isso,
desse.
Isso, isso é muito louco, né?
Que ele faz esses jogos que são bem interessantes.
É.
E.
O que isso é genial.
O que é...
Porque a contaminação. Isso é um. Nossa, tem processos aqui, meu. Que tem esse processo, por exemplo, é um negócio que eu sistematizei muito no Mahler em Transgress, por exemplo, que é você ter o mesmo perfil e a mesma constituição das figuras poluída por uma outra entidade. A entidade se infiltra e o perfil imantiza as notas.
O sublessionalité é interessantíssimo disso. Porque acho que ele tem aí, eu fiz até um gráficozinho, que assim, ele anda, tipo, a figura e a harmonia fazem a sequência tal. Aí ele congela a harmonia e anda com as figuras. Aí ele congela a figura e anda com a harmonia. E aí...
Aonde está isso?
Isso é a última peça, a última não, é o Sub-Novité. Que é muito interessante isso. Que é isso que eu falei da desordem progressiva. E ele vai fazendo isso em etapas cada vez mais curtas. Até que no final...
Ele congela uma harmonia...
É aqui, quer ver? Cadê o Sub-Novité? Aqui ele apresenta as figuras tal e qual.
É.
Aí, aqui, ele pega essa harmonia do G, que é essa harmonia que eu tinha... Que é de segundas e quartas.
Que é bem diatônico.
Que é bem blocos de quintas, né? É. Que acaba aparecendo.
É.
E aí todas essas ficam congeladas nessa harmonia de... Sempre começando com a nota Mi e com esse bloco de quartas. Mas ele tá... Mas na verdade ele tá retrogradando a figura enquanto a harmonia congelou. Aí depois isso aqui que eu achei muito...
Retrogradando pra cá.
É, ó. Se você for pegar, tá tudo espelhado
verdade.
Aqui.
É verdade.
Tá tudo espelhado.
É verdade.
Só que a harmonia se fixou nesse ciclo.
Retrogradando lá as figuras.
Retrogradando
as figuras. Não os valores, né? As figuras.
Não, retrogradando as figuras, os elementos. Como um bloco. É,
esse
não?
Elemento inteiro está aqui, esse elemento inteiro está aqui, mas sempre com essa harmonia, né?
É, ele congelou nessa harmonia. E olha só, aí isso eu achei muito louco. Tem até a ver com... Aí ele vem aqui para o elemento A. Aí é que ele congelou a figura e varia a harmonia.
E, e essa variação de harmonia, o que, que seria?
Essa variação de harmonia... Então, na verdade, lembra que ele fez aqui? Ele fez a ordem direta dos elementos e o retrógrado das figuras.
Uhum.
Aí aqui ele vai para a figura A e ele faz o mesmo caminho que ele fez aqui com as figuras, ele faz com a harmonia. Então aqui ele fez...
Ele pega esse elemento
aqui ele fez tipo G, F, E, D, C, B, A. E aí aqui, só que ele tá A com G. E aí ele faz A com G, A com F, A com E.
F seria o que aqui? A, B, C, D.
O meu tá mais... O meu tá anotado aqui, ó.
É, Lá bemol, Si bemol, Dó. Lá bemol, Si bemol, Lá sol. Exatamente, Lá bemol, Si bemol, Lá sol.
É. Aqui, ó, aqui tô, o meu tá até marcado, si porque bemol, é aqui...
Mi bemol, Si bemol, Ré, Fá, Lá. Si bemol, Ré, Fá, Lá, mas tem mais coisa.
Então, mas ó, quer ver? É que aqui ele pega... as notas que ele está usando como referência são as notas mais agudas. E aí ele pega do ciclo intervalar do elemento. Se você for pegar pela nota mais aguda, você vai ver que Sol é a nota principal do elemento F. Então aqui ele tem Sol como a nota mais aguda. E, no elemento E, Si bemol é a nota principal. Aqui, Si bemol é a nota mais aguda. No elemento D, a primeira nota principal é Fá sustenido. Aqui ele está Fá sustenido como a nota mais aguda. O C, a primeira nota é Ré. Aqui ele está com Ré como a nota mais aguda. O B, a primeira nota aqui é F. Fá. Aí aqui ele está com Fá como a nota mais aguda. E aí ele pega o ciclo intervalar correspondente aos elementos. E o que é interessante é que o elemento A, e aí ele vai começar a fazer esse jogo de ir e vir, tipo, congela a figura e anda a harmonia. Congela
isso você falou no trabalho?
Paulo. E aqui eu...
E ele fala isso no texto?
Ele fala de um jeito bem ampassant. Mas tem uma coisa que ele não fala, que é esse negócio que é... O elemento A é o único que ele permuta o perfil. Ele permuta o perfil. Ah, não existe uma repetição do A.
Não tem uma repetição igual.
É. E aí, se a gente for... Aí você vai caminhando com a peça, essa é a última aparição do elemento A.
Qual?
Aqui, ó. Esse processo é a última aparição. O A desaparece depois dessa sequência.
Depois dessa sequência ele some.
Então, depois dessa sequência. E aí, olha que interessante. Esse desfazer o perfil, será que não é um processo de liquidação? Do elemento?
Beethoveniano?
É, de, tipo, de descaracterizar o elemento A e aí ele desaparece.
É.
Eu coloquei isso no texto, não sei se é viagem minha.
Não é viagem, não, é interessante. É claro que é uma maneira, quase que uma metáfora, né?
É uma
metáfora.
Porque o que eu pensei é.
Porque a liquidação geralmente não é uma alteração de perfil, é uma diminuição.
Uma diluição, né? Para um elemento básico, escala. Mas, ao mesmo tempo, o que é interessante é que se ele mantivesse o perfil e alterasse as notas, você ouviria, talvez, como a sequência tonal que você vai transpondo. E isso, ele faz com que você... Eu até coloco como um paradoxo. Ao mesmo tempo, ele impede que você escute como uma sequência tonal onde a harmonia caminha, mas, por outro lado, eu não afirmo, isso é uma liquidação. Eu falo, por outro lado, essa descaracterização do perfil pode ser associada à descaracterização do perfil que acontece na liquidação do Schoenberg. E essa impressão é reforçada pela desaparição do A.
A liquidação que o Schoenberg fala, mas que está em Beethoven também, né? Principalmente.
Está
em Beethoven inicialmente, e paradigmaticamente. Já começada a primeira sonata.
É, que é a primeira sequência, né, da abertura.
Inverte o mordente.
Então, mas é interessante porque isso também não é estrutural. Isso só acontece nesse momento da peça e em nenhum outro momento.
É, mas é porque cada, assim como cada elemento é quase que se fosse um personagem, cada reflexão é em si uma vida diferente.
É, mas dentro do seu sonorité, essa permutação de perfil só existe nesse elemento, nesse momento.
É, porque o resto é preservado. Né?
É. Que por, provavelmente ele deve ter escrito com o perfil mantido e falou, putz, isso aqui...
Agora, também tem uma coisa aqui muito sábia, né? O elemento que varia o perfil é aquele mais simples de se perceber, né?
Uhum.
Porque ele é periódico, ele tem quatro valores iguais de colcheia, quer dizer, é onde ele se permite uma variação de perfil maior, porque a apreensão dessa variação é imediata. É.
Mas também todos eles são periódicos, na verdade.
Mas um é... Podorita, podom, outro é... Todorim, podotite, pontolhe, tototita, tom, outro... Padarudita, tototapi, podotite, topti. E esse é... Tim, pim, pom, pom.
Uhum.
Né?
E aqui é pentatônico, né? Aquilo que
eu... ele é o elemento mais simples... Por ser mais simples, ele se permite uma quebra de perfil, uma variação de perfil no meio. Quer dizer, você sabe o que um Fernerhal faria? Tentaria fazer o tipo de variação de perfil no mais complexo. Consequentemente, você não consegue aprender figura.
Não só, ia fazer tipo três níveis de variação de perfil.
Três níveis de variação de perfil, você não ia ouvir nada, nem o
primeiro. Depois ia apagar um monte de coisa no meio.
É, nem o primeiro e você não ia ter. Isso aqui é extremamente complexo e funciona. Porque ela mexe na complexidade em cima do elemento simples e consegue fazer um tecido que é altamente complexo o tempo todo. Né? Esse também é muito interessante, né? Como ele vai sobre as oitavas, como ele vai diacronizando a primeira figura.
Uhum. Né? Esse aí, na verdade, ele faz um recorte entre... Eu tenho que,
Ele destrincha o primeiro o elemento de onde ele parte e depois ele faz o caminho inverso, né?
É, na verdade ele tem assim, ele tem, acho que o elemento A e B, ele apresenta o primeiro elemento com uma nota e o outro só faltando uma nota. Aí depois ele cresce uma nota, esse diminui uma esse. Isso. Cresce e vai
isso.
E vai,
mas ao mesmo tempo tem uma direcionalidade, um destrinchamento da figura. E uma quase que uma equalização dos valores, né? Que você tem um pam, tiram, tiradim, taru, tiro, tiram, tirulilo, tiradira, e depois você tem tirulilo, lirulom, pirulimpom. Você tem uma equalização das durações. Aqui elas são muito diferentes e aqui elas são praticamente iguais. E depois ele vai voltando o caminho contrário até você ter uma grande distinção das variações também, né? Coisas muito curtas ao lado de coisas muito longas. Aqui você tem uma direcionalidade triangular, praticamente. Distinção de valores, equalização dos valores, distinção dos valores.
Que tem a ver com aquela coisa da... Lembra que eu falei desse processo de uma ordenação clara, um borramento dessa ordenação e uma outra ordenação.
É que é uma espécie de onda triangular, né?
É.
Indo sempre para um outro lugar, sim, tem a ver. Isso seria legal estar no teu texto também. Esse tipo de correlação. Porque é aí que está o valor dessa peça. Tudo e aí, Carlão?
Tudo bom com você?
Tudo jóia?
Beleza?
Legal, é você. Essa é a loucura que está nessa peça. Quer dizer, ela tem uma unidade direcional impressionante.
Uhum.
Do ponto de vista de direcionalidade, ela é o ápice de um controle, de uma complexidade por formas de onda. É o pensamento do Pulsera, sim. Aqui é um gênio Pulsera, é o que o Pulsera ainda tem que ser descoberto pelas pessoas. Aqui em outras, né? Deixa eu pegar um pouco. Aqui em várias outras, é que o Pulsera é muito mal conhecido. Muito mal conhecido. Mas é um dos maiores compositores do século XX.
Não sei pra quem que eu falei. Eu falei, ultimamente eu ando tendo aula de composição com o Pulsera.
É, bom, mas é o que eu tenho direto toda vez que eu analiso, toda vez que eu toco. Isso é gostoso de tocar também. É uma delícia tocar elas todas.
E é interessante também, como, por exemplo, tem uma peça que ele tem quatro elementos, aí ele faz um embaralhamento super complexo. De três, aquele que eu falei do parâmetro triplo, onde ele vai criando elementos intermediários através do parâmetro triplo. E aí tem outro que ele tem sete elementos, e que é esse do Sufluxo do RT, que ele pega elemento figural e elemento harmônico. Então é interessante, quando ele tem poucos elementos, ele aplica algo com uma uma maior quantidade de parâmetros a fim, acho que, de gerar mais material. E quando ele já tem muito material, ele gera um procedimento, entre aspas, mais simples. Porque, embora ele reduza dois parâmetros, são dois parâmetros complexos também. Então, essa regular... É engraçado. Lembra aquela vez que você, acho que foi você que me indicou pra... Foi você, né, que me indicou pra aquela workshop com o Emanuel Nunes que veio?
Sim. Você foi?
Eu fui. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, a complexidade também é um parâmetro. Você não pode ser complexo o tempo todo, nem simples o tempo todo. Você tem que jogar com a complexidade como um parâmetro. Você tem que trabalhar o grau de complexidade. Isso é bem, bem interessante. Se você for simples o tempo todo, o público dorme. Se você for complexo o tempo todo, o público fala, não entendi nada. Então, você tem
Eu concordo com a ressalva de que eu acho que existem níveis de complexidade, focos possíveis de complexidade. Às vezes a complexidade está numa trama de permutação quase indecifrável, às vezes ela está na percepção afetiva de uma melodia, aparentemente simples. Eu acho que na realidade não existe nada simples. Existe a deficiência, né, do compositor em não saber elaborar o complexo. Mas o simples em si não existe. Eu sou totalmente partidário da frase que encerra o Retrato Falado das Paixões. Dos pensées do Pascal. Rien n'est simple de ce qui souffre à l'âme. Nada é simples do que se oferece à alma. Puta frase do Pascal. Rien n'est simple de ce qui souffre à l'âme. Puta frase. Se você lida com a alma humana, dificilmente você vai lidar com coisa simples. Então, esse elogio da simplicidade... Agora, tem um elemento que eu gostaria que você transcrevesse, que é fundamental para mim, que é o seguinte, assim como existem aqui contágios de entidades em cima de figuras estacionadas, que é uma técnica que eu fiz achando que estava inventando em 2003, no Mahler em Transgress, que você mostrou que está aqui, quando eu inventei as rotações rítmicas, que depois foram feitas no IRCAM, bem depois do meu, assim como as projeções minhas proporcionais, que foram feitas muito antes do profile lá, do profil, daquelas livrarias, bibliotecas do patchwork.
Mas se bem que o Messiaen já tem, nos cantos de pássaros deles tem uma... Não do jeito que você faz.
Não tão sistematizado. Assim, Bartók também tinha. Bartók também tinha projeção de perfis. Só que não é tão sistematizado, tão claramente, serialmente, digamos assim, sistematizado, como no caso da minha técnica. Mas quando eu inventei as rotações rítmicas no Parcours de l'Entité, né, depois eu sistematizei isso mais ainda no Atlas, Flores e Peles, na realidade, acho que eu fiz inconscientemente em cima do elemento A. Porque o primeiro exemplo que eu tenho notícia de rotação rítmica é o elemento A. Que é exatamente isso, inclusive da duração. A duração, quer dizer, esse elemento aqui vai para o final da lista e puxa tudo o resto, né? Vem para cá, certo? E por aí vai, no A3, o terceiro elemento vai para o primeiro da lista, o segundo que estava no começo vai para trás.
Esse aqui, eu fiz aqui o... Você fez um quadrando aqui para...
É, exatamente. Que é uma rotação rítmica, né? É o primeiro exemplo de rotação rítmica que talvez tenha notícia. De uma ciclicidade, né? Só que das durações.
É interessante como ele ressignifica a repetição também, né? Não é uma repetição pura e simples. Por exemplo, repete o acorde, mas tudo rodou.
Muito legal. O Rodolfo, tenta transcrever essa entrevista inteira, cara. Inclusive as coisas que você falou. Isso vai ser um anexo bem bacana para...